Você está ouvindo SPG Cast.
E aí, galera, tudo bem? Estamos ao vivo, livezinha de sexta-feira, dia 12/6. Galera chegando. Oh, a Kaufman aí. Seu Alexandre, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal chegando aí. Rick Arts, boa tarde, viu? Seja muito bem-vindo também. Kaufman, boa tarde. Evelyn Canário, boa tarde. Galera chegando aí. Sempre para nossa live de sexta, né? A ideia da live de sexta-feira é sempre um bate-papo sobre tecnologia, novidade de tecnologia, dúvidas de alunos, né? A gente sempre vem aberto para que vocês possam participar com perguntas, com comentários. Um abraço para o professor Vitor Indalécio ali. Pessoal chegando aí. Boa tarde, Vitão. Galera chegando. Aí, maravilha, estamos online, Aline, tudo bem, Aline? Bom, dizem que é bom dia, né? Boa tarde é só depois que a gente almoça, então como eu não almocei ainda, bom dia, não é verdade? O professor Lely está ali? Convidar já para chegar com a gente, bater um papo. Lembrando, pessoal, pode fazer uma pergunta, trazer um tema, né, de tecnologia, um assunto pertinente aí, tá? Convidar lá o professor Lelis.
Opa!
Tá online lá. Opa, entra lá. Já chega aqui. Já vamos bater papo, pessoal. Vamos falar sobre tecnologia, vamos falar sobre conhecimento. A gente teve ontem a conferência da Sony, né? A galera que gosta de videogame aí. Uhum. Teve ontem a conferência da Sony com o PlayStation 5. Foi uma boa conferência, eu assisti de ponta a ponta, né? Rick Arts ali já mandou uma boa pra começar, hein? Pra começar, devo me especializar em apenas uma coisa ou devo ser o...
exército de um homem só.
O exército de um homem só que você sabe fazer... Que sabe fazer de tudo um pouco. Ô, Rick, ó, o Henrique fez uma pergunta pertinente, viu, galera? Eu penso assim, tá? Nós vivemos em um mundo onde você ter múltiplas habilidades é valorizado, tá? Isso não quer dizer que você não possa se especializar em uma coisa que você mais gosta. Mas hoje o mercado exige de você uma versatilidade de conhecimentos muito grandes. Então é importante, sim, você saber de tudo um pouco. Ninguém é bom em tudo, né, professor Lelis? É natural,
né? Por isso mesmo que se estuda.
É, por isso que tem que se estudar, por isso que se estuda sempre, né? Nunca pode parar de estudar. Mas é importante, Henrique, desenvolver N habilidades, sem dúvida nenhuma, vão te ajudar muito, né? Uhum. Isso não quer dizer, de novo, repito, que você não possa ter uma especialidade, tá? Você pode, sim, se tornar especialista em algo, né? O seu Alexandre colocou ali, todos devem ser multitarefas, é. O mercado exige isso, né? O mercado exige isso. Eu falo que é um pouco pato, né? Nada, voa, corre. Então, você tem que ter um pouquinho de tudo. Mas deve buscar, sim, uma especialização em algo que você tem maior carinho, enfim, maior habilidade até, né? É importante, sim. Pessoal entrando, Brunão, tudo bem, Brunão? Um abraço aí pro Brunão, né? A Mayara, tudo bem, Mayara? Bom dia ainda, que nós não almoçamos. Você já almoçou, professor?
Ainda não, então é bom dia.
Então é bom dia. O professor Wallace ali entrou, vamos chamar ele aqui pro bate-papo, tá? Antes de chamar o professor Wallace já pediu aqui. Daqui a pouco eu vou chamar o Brunão. Ô, Brunão, se prepara aí que daqui a pouco eu vou chamar você. Com a gente, fazer estranho, hein? O Bruno tinha comentado aqui, em uma das lives foi quando a gente comentou, de fazer o quadro Estranho no Ninho, né? E aí, nesse quadro Estranho no Ninho, qual que é a ideia? Pegar um aluno, né? De pegar um aluno e colocar ele no aulão de quarta-feira. Nós vamos fazer isso aí, viu? Então, o Bruno, como já tínhamos combinado, vamos fazer com o Bruno. Vamos colocar o Bruno no aulão de quarta, e ele vai ser o quinto elemento, né? Então é sempre feito com o professor Wallace, com o professor Nathan, com o professor Lucas, juntamente da minha pessoa, né? E aí a gente vai agregar sempre um aluno, ou em alguns, né? Vamos tentar fazer em todos, mas se não der em todos, em alguns, convidar alguns alunos. Viu, Bruno? Arruma aí. Daqui a pouco a gente chama o Brunão aqui para bater um papo com a gente aqui na live, né? E a gente já começou com uma pergunta boa do Henrique sobre a questão de múltiplas habilidades, né? Múltiplas habilidades. É importante ter hoje em dia. E é um... A gente falou de crença limitante na quarta-feira passada. Muita gente tem essa crença, né? Eu não sou bom nisso. E é natural você não ser bom. Mas isso não quer dizer que você não tem que estudar, né? Uhum. Ah, eu não sou bom. A gente ouve muito aqui no nosso mundo de tecnologia, assim, ah, eu não sou muito bom em Photoshop. Então eu não quero fazer o módulo de Photoshop.
Travou.
Você seja mais habilidoso na aula de manutenção de computadores, mas isso não quer dizer que você não tem que fazer Photoshop. É claro que é só um exemplo, tá? Muitas vezes você adora Photoshop e o que você não gosta seja um outro conteúdo, uma outra matéria, uma outra apostila. Então, é interessante você ter, não ficar com essa crença limitante, é importante conhecer de tudo um pouco. Veio uma pergunta ali.
A galera tá aí no podcast aí, pessoal. A crença limitante é aquilo que você acredita, né? Que te limita, que te... Como se fosse uma barreira, né? Que te trava de alguma maneira.
É.
Eu tinha uma, ô coordenador. Pra ser sincero, eu não tenho certeza se é uma crença limitante, só que eu tenho quase certeza absoluta que é. Eu tinha algo que era basicamente assim. Ó, eu jogava um joguinho, por exemplo. Eu gosto muito de dar exemplo com o jogo, acho que vocês já perceberam. Eu jogava um joguinho, e aí eu jogava bem o jogo. E aí eu não assistia nenhum vídeo de dicas. Por quê? Porque eu jogava bem do meu jeito, e aí eu ia pegar a dica de outras pessoas, pelo sorriso do professor Pedro aí, talvez, também. E aí eu não queria pegar a dica de outra pessoa pra mudar o meu jeito de jogar. Só que isso era muito limitante. Por quê? Porque na minha cabeça eu não filtrava, né? Eu não aprendi a filtrar. E depois que eu comecei a ler, eu fui lendo. E aí eu comecei a aprender a filtrar as coisas, que não é tudo que você consegue trazer pra si próprio. E hoje eu, por exemplo, uso muito o YouTube, vídeo e tudo mais. Bem bacana.
Ah, legal. Legal. Deixa eu ver se eu consigo ler aqui. Quem curtou para mim aqui a tela? Brunão ali está arrumando. Se Alexandre colocou assim. Por mais que você seja um especialista em determinada área, você tem que participar de alguma forma em outras atividades da empresa. Sempre contribuir para o crescimento da mesma. Super importante. O Ovidio Neto, um abraço, Neto. Tudo bem? O Neto está aí com a gente, né? Acompanhando. Há alguns anos atrás, né? Alguns bons anos atrás, foi professor da nossa unidade aqui. Um abraço, Neto. O Rick Yates colocou assim, sobre os novos videogames, eles estão meio estranhos, como o Xbox Series X, parece uma geladeira, e o PS5 parece um prédio, um roteador, né? É. Os videogames... Quando a gente fala de videogame, eu acho que é importante a gente falar de videogame, porque você traz pro jovem falar de tecnologia através de algo que ele acha divertido, né? Uhum. O PlayStation 5, pessoal, vai trazer uma tecnologia em HD, em disco rígido, em HD, que não existe no mercado. Então, o HD, né, do PlayStation 5, que é um SSD, né, que é um Solid Disk, que é um HD de tecnologia nova, que não existe no mercado. Então, isso faz com que se popularize novas tecnologias. Aproveitando o gancho do PlayStation 5, pode ter certeza. O PlayStation 5 e o Series X, eles são lançados agora no final do ano. Então, final do ano de 2020, tanto a Sony como a Microsoft confirmou o lançamento de ambos os videogames. E sem dúvida nenhuma, vai ditar um rumo aí para popularização de SSD nos computadores também. Então, você que quer comprar um computador, aí vamos trazer para o mundo do computador. Fica atento que ter SSD, tanto no notebook como no computador, sem dúvida nenhuma, vai ser aí uma... Não obrigatório, né? Mas uma máquina com desempenho legal, uma máquina que tem uma boa performance é legal hoje já vir com SSD, tá? Então fiquem atentos aí.
E é legal essa popularização que aí acaba barateando, né? Barateia um pouco mais. Porque fica mais popular, grande parte das pessoas usam. Por exemplo, os monitores, cara, o preço é um pouco absurdo. Porque ele não é tão popular, monitor um pouco mais avançado, né, pra galera gamer. Não é tão popular e os que são populares, eles não são tão bons. E os melhorzinhos, assim, ele se equipara muito à televisão, pessoal. E o principal motivo, um dos principais motivos, é porque essa não popularização. Eles levam muito mais o monitor pro lado TV, barra TV lá, e aí ele acaba ficando tipo, muito caro. Logitech fala muito isso. Tem um canalzinho aí de tecnologia que fala sobre peças e tal. Beleza. Não, isso é bom, hein? Isso é bom.
Isso aí. É engraçado, né? Boa! Então, o videogame, ele não só é entretenimento... Nossa! O videogame não é só entretenimento, não, pessoal. O videogame, ele também acaba ditando tecnologias aí, a popularização de determinadas tecnologias. Então, SSD, né, é uma tecnologia de HD, de disco rígido, para armazenar. Ah, eu quero gravar uma foto no meu computador, ele vai pro HD. Ah, eu vou baixar um joguinho, esse joguinho vai ficar onde? Vai ficar no HD. Ah, eu vou baixar um programa aqui. Esse programa vai ficar no HD. Windows fica onde? No HD, disco rígido, né? Então, esse disco rígido com novas tecnologias SSD, eu tô olhando aqui, tô com o PC aqui pertinho, ó, já tá se popularizando que você já encontra SSD a partir de R$130, R$140. É claro que é uma tecnologia que ainda vai se popularizar mais. Dica, quer comprar uma máquina bacana, com desempenho. Normalmente uma máquina na sua mão dura em torno de 5 anos. Você casa com um computador, um notebook, na média de 5 anos, tá? Então não pode comprar muito simples, porque se você pega muito o mínimo, essa máquina ela vai ficar sofrível durante esses 5 anos. Então a dica que eu já dou, né? Espero o dólar baixar mais, tá baixando, o dólar tá 4,80. Né? Tá por volta D, é isso? 4,80 por volta D?
4,80, 4,70.
Tá circulando em torno disso. Baixando, espera baixar um pouquinho mais. Com o dólar alto, as tecnologias ficam mais caras, né? Porra. Comenta aí, lê uma pergunta aí, professor Wallace, professor Natan.
Em cima da canário que é boa. Da Evelyn é boa.
Cadê? Da Evelyn?
Isso.
Alguma dica para se organizar nessa época de EAD barra home office? E aí, professores, tem alguma dica? Eu tenho, hein?
Manda.
Cara,
eu
de
tenho.
Verdade. Ah, eu tenho muito.
Eu vou mostrar pra ela. Responde aí, professor, depois eu mostro.
Olha, eu utilizo o Trello, tá? O Trello barra o post-it do próprio computador, eu vou organizando meu dia. Eu faço isso, mas tipo assim, eu faço de bem particionado. Um exemplo, das 8 até meio-dia, tudo eu coloco lá, tem que fazer tudo isso. Aí na parte da tarde, vai uma hora da tarde até as 5, 6, eu tenho que fazer tudo isso, eu vou colocando em ordem. E aí no final, eu coloco lá das 6 até as 10 horas da noite, o que eu preciso fazer. Geralmente eu tô estudando pra faculdade, né, porque tem que estudar. O professor tá online lá, a gente vai fazendo algumas aulinhas, então geralmente das 7 até as 11 aí. É destino da faculdade mesmo. Mas eu faço desse jeito, eu já utilizei o Trello. Aí eu tenho o Google Agenda também, que ajuda pra caramba. O Google Agenda também vem bonito, vem bonito. Eu vou organizando meu dia assim, de manhã, tarde e noite, tá? Eu não sei os demais professores, né?
Pessoal, eu uso na rotina de trabalho mesmo. O Sedácio ajuda muito também, né? Que por mais que tenha mudado a rotina, continua sendo o mesmo horário de trabalho. Então, ajuda muito a continuar regrado. Tem um que é o do Google, é o Google Keep. O Google Keep, pessoal, hoje em dia eu tô usando menos porque eu tô usando mais o post-it do computador, só que o Google Keep também é muito bom. Ele deixa você criar várias tarefas ali, lista de tarefas para você fazer, como se pegar um manhã, por exemplo, tudo que você vai fazer na parte da manhã, tarde, tudo que você vai fazer na parte da tarde, noite, tudo que você vai fazer na parte da noite e tal. Hoje eu esqueci de falar lotérica pra minha namorada e deu ruim aqui já, viu? Só queria comunicar que eu tenho que usar mais os post-its. Mas muito bom, e vocês aí, professor?
Vou inverter aqui, ó. Deixa eu ver se ele deixa eu inverter. Ó, então tá aqui, galera. Eu uso o Trello. Aí eu tenho um campo lá, ó. Dica, ideias, fazer, fazendo, e feito. Então eu tenho alguns cards aqui, eu configuro, ó. Então eu tenho rotina. Então eu preciso lá. Parece que a minha tela tá... Deixa eu dar uma limpada aqui. Aí, ó. Acho que é o filtro que eu coloquei aqui. Deixa eu colocar... Deixa eu tirar o filtro. Ó, fica mais nítido pra vocês. Então tá lá, fazer. Então eu tenho minha rotina. Eu toco aqui, ó. Rapidinho. Aí eu coloco aqui, ó. O que eu tenho que fazer, ó. Imprimir a frequência, olhar e vistoriar as pautas, ligar para as boas-vindas, né? Um pouquinho do... Dividindo com vocês aqui um pouquinho da minha organização. Deixa eu voltar aqui para a gente poder prosear um pouquinho. Pra gente falar um pouquinho. Ó, então, turma, a ideia é que você seja organizado, tá? Eu não acredito em produtividade sem organização. Você acredita nisso?
Eu acho que são opostos.
Não, você acredita em produtividade sem organização?
Não, produtividade e desorganização são opostos.
São opostos, exato, sim. Perfeito, perfeito. Então, pessoal, se você acorda de manhã, ontem foi feriado, né? Ontem o CEDASP não funcionou, lembrando que hoje, estamos aqui, amanhã, aula normal, pelo amor de Dio, hein? Pelo amor de Dio, como diriam os italianos, va bene, va bene. Hoje, tendo aula normal, ao vivo e online, já virou um bordão nosso. Ao vivo e online, é isso, professor Wallace?
É isso aí, ao vivo e a cores.
Estamos online. Hoje, está tendo aula normal, ao vivo, né, e online. Amanhã, aula ao vivo e online, sabadão, não pode faltar, fica a dica. Eu não acredito em alta produtividade sem organização. Eu fico me cobrando isso, né? E tava falando ontem, né? Ontem foi feriado, Corpus Christi, então feriado religioso, né? O senhor Alexandre, juntamente a parte administrativa da escola, né? Decidiu não abrir a escola e ontem o CEDASP, então, não funcionou, né? Então, eu acordei lá, né? Enfim, e não programei meu dia. Você chega no final do dia, pode reparar, você não faz nada. Você não fez nada.
Um dia passou.
Né? Até porque a intenção ontem era fazer isso mesmo. Descansar, né? Ficar sem fazer nada. É gostoso ficar sem fazer nada de vez em quando pra gente que tem a rotina bem corrida. Né? É uma delícia, por sinal. Né? Acho que tempera muito bem. Tá vindo aquela rotina, produtividade, trabalhando, sempre dando melhor.
Você dá um respiro.
Dá pra fazer um respiro. Até produtivo, né? Hoje você volta cheio de gás, com muito mais energia. Eu acredito nisso. Ociosidade produtiva, né? E quando você não se organiza, né, trazendo a ideia do feriado, você fica ali largado. Eu acredito que um estudante, um jovem, um adulto, independente da idade, se você pegar um caderninho e anotar o que você quer fazer, você vai ser mais produtivo. Então, um simples caderno. Eu utilizo o Trello aqui, os nossos alunos, obviamente, vão aprender a mexer no Trello. Ele funciona muito bem no celular. Tá bom, né? O professor fala muito, senão fica uma hora falando do Trello, de organização. Então, eu li um livro... Como ser mais produtivo? Vou pegar aqui o meu Kindle, vou trazer o Kindle para o bate-papo. Tá aqui ele, eu vou dar o nome do livro. É um livro que me tornou realmente mais produtivo. Tudo que é bom a gente tem que dividir com os outros, né? E eu não estou te falando de um livro que eu não li, não. Eu li, tá aqui. Vou pegar. Enquanto isso, vamos ler perguntas aí, professor Natan e professor Wallace. Lê uma pergunta, daqui a pouco o professor Lelis lê mais uma. Deixa eu ver quanto eu abro aqui.
Ele falou que usa muito post-it para poder organizar as tarefas dele. Legal. E você, ô professor Pedro? Como você organiza as suas tarefas aí, cara?
Eu organizo pelo Google Agenda. Como eu tenho a comodidade de sempre estar grudado no celular por trabalho e por lazer, ele consegue me avisar dos compromissos que eu tenho e eu já vou ver eles na hora, com o celular na mão.
Boa! Boa, boa. Isso.
Eu gosto também que ele é bem organizadinho, antes de você poder organizar por cor, por dia, por tempo.
Eu uso a agenda. A agenda é legal também. Eu acho que não tem um aplicativo mágico, né? Eu acho que é isso aí. O Google Agenda, e tem aluno que fala, mas meu celular não tem Google Agenda. Não, todo celular que tem agenda tem o Google Agenda. A sua agenda lá dá para você criar compromissos, né? Olha aqui, pessoal, vamos ver se dá para... Eu consigo mostrar aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo o Lido ali, ó?
Uhum. É?
Tá vendo o Lido ali? O nome do livro é Como Se Tornar Mais Produtivo. Ismar Souza. Não um livro grande... Se Minha Mente Não Me Trai, ele tem em torno de 80, 100 páginas. E assim, é uma leitura leve, gostoso de ler. E tirei muitos insights, né? Muitas orientações deste livro, Como Se Tornar Mais Produtivo. E ele fala, organizar o seu dia te torna mais produtivo. Se você é do tipo que vai, ah não, quando eu lembrar eu faço, enrosca tudo. Cria um cronograma, vou ler 15 minutos, vou ler 10 minutos, então 10 minutos. Depois que eu ler, eu vou limpar a casa, então vou limpar a casa, vou ajudar a minha mãe a limpar a casa, que é importante ajudar a mãe a limpar a casa aí, vou organizar meu quarto. Aí põe o tempo, quanto você acha em média vai demorar para você limpar o teu quarto? Ah, 30 minutos eu acho que eu limpo o meu quarto, então 30 minutos. Quanto tempo eu vou demorar para ler? 10 a 15 minutos. Depois, vou precisar recolher os lixos, então 15 minutos. Eu colocar o tempo estimado faz eu me tornar mais produtivo. Né? Algumas dicas aí que senão vira um tema, né? Como se tornar mais produtivo e não é a ideia. Então, fica aí a dica da leitura.
Como se tornar mais produtivo, fica pro aulão.
Fica pro aulão. Vamos chamar mais perguntas aí?
Cara, e pessoal,
Mateus, boa tarde.
Fica à vontade aí. Lembrando, digitar é de graça.
Ó, o Henrique colocou lá, eu uso muito o Todoist.
Todoist?
Uhum. E ele deixa eu separar em várias sessões e colocar datas com as tarefas. Fica a dica aí do Henrique Artes. Bom, Henricão, show de bola. Cadê o Brunão? Será que o Brunão já se ajeitou lá?
Eita, será? Tá se modelando, hein? É, falou que tá aquecendo a voz. A Evelyn falou que no começo da leitura ela usava bastante o cronômetro até criar um hábito. Bem legal.
Pra leitura, né?
Isso. Que é importante, né, pessoal? Colocar na cabeça que é importante. Ô, de verdade, se eu estiver lendo, alguém chegar e perguntar, nossa, você gosta de ler? Eu falo, não gosto. Não. É verdade, cara. É legal, é bom. Tem vezes que você tá lendo um livro, tá delicioso.
É um hábito saudável,
só que, pô, não, vou ser sincero, cara, não sou apaixonado
não
por
é
leitura.
Prioridade, né, professor?
Mas aí, quando você começa a ler, você percebe que tá realmente desenvolvendo e acaba ficando algo bom. Show de bola.
Bacana.
O livro também.
A gente mencionou o livro Milagre da Manhã. Vocês já leram?
Oi?
O Henrique tinha mencionado o livro Milagre da Manhã. Vocês já chegaram a ler?
Não. Dá uma olhada. Não.
Fala sobre os benefícios de acordar cedo. Esse eu também não li.
Rapaz, olha só. Isso é bacana. Sabe quem tem uma rotina assim, cara? De acordar mais pela manhã, o dono da Amazon lá, o Jeff Bezos.
Tudo bem, Thaís entrando aí. Estamos ao vivo e online ao vivo. O Brunão, o professores, deixa eu bater um bate-papo aqui com o Brunão de 5 minutos, já volto a chamá-los.
Agora. Então dá licença aqui, ó. Estamos saindo, hein?
Chamar o Brunão aí, Brunão. Já fica pronto. Chamar o Brunão aqui. Vamos fazer um bate-papo aqui com o Brunão. Brunão é nosso aluno, tá, pessoal? Estuda aqui na escola. Esperando o Bruno entrar lá. Cara, vai surgindo, o bate-papo vai ficando bom, né? Um monte de coisa legal. Uhum. Ó, acordar cedo também é um hábito, né? Faz toda a diferença. Rende mais, né, Evelyn? Rende mais. Você tem que otimizar o tempo, né?
Verdade.
Tem que otimizar
verdade.
O tempo.
Opa! Bruno? Você tá com a gente?
Tô ouvindo. Vocês estão me ouvindo?
Estamos ouvindo e não vendo. Opa, agora tá me ouvindo.
Aí, Bruno online. Só, pra quem não conhece, de novo. O Bruno, ele é aluno aqui da unidade do CEDASP Guarulhos, né? Tá participando aí com a gente. Um prazer ter você aqui com a gente, viu, Bruno? Que bacana.
Prazer é todo meu, Digão.
Oi, estamos online.
Dá um oi pro Bruno, Henrique também.
Aí, o Henrique tá ali. Aí, olá, meu jovem. vamos fazer um bate-papo aqui. Brunão, como é que tá essa quarentena pra você aí, meu caro?
Nossa, eu tô tentando fazer de tudo um pouco nessa quarentena. Não consigo ficar parado.
Ô Brunão, tá, faz a voz aí de locutor aí e fala assim, você está vendo, você está assistindo a live do CEDASP Guarulhos. Seja muito bem-vindo, meu nome é Bruno Né? Fica com a gente aí, que tem muito assunto legal. Faz aí do seu jeito, Brunão. Volta de locutor. Brunão é locutor.
E atenção, você, isso mesmo, você. Você está presente na live do CEDASP Guarulhos. Assuntos interessantíssimos destinados a você que quer se desenvolver nesse período de isolamento.
Muito bom.
Responsa.
Oh, legal demais, hein, pessoal? Legal demais. O Brunão é locutor aí, quem precisar de algum trabalho com locução, fala com a gente, óbvio, se o Bruno permitir, a gente passa o contato dele, né? Passa as redes sociais dele. Brunão também é a voz do nosso podcast, né? O Brunão é a voz do nosso podcast. Você está ouvindo SPGcast. Faz aí, Brunão, faz a vinheta aí. Para quem não sabe, o CEDASP Guarulhos tem podcast, é sempre distribuído nas turmas, né? Você que é aluno do CEDASP, só prestar atenção lá no grupo da sua sala, que a gente sempre coloca lá o link do podcast, né? E a vinheta inicial e final é com o Brunão. Faz aí, Brunão.
Você está ouvindo SPGcast.
TV. Nossa, que isso, cara.
Não, foi muito bom fazer aquela. Foi muito legal, foi muito legal.
Vou trocar aqui. É bacana, também faz parte do nosso trabalho, né? Eu falo que nós, como escola, nós, como CEDASP, como professores, né? Como instituição de ensino, nós temos a responsabilidade de mostrar para os nossos alunos, primeiramente, a questão da tecnologia, fazer o nosso aluno ficar íntimo da tecnologia, da informática, mas também desenvolver neles o soft skill, que são as habilidades relacionais, né, e tudo mais. E além disso, também de fazer o aluno enxergar esses talentos, né? Essas características, vou usar uma palavra que eu gostava muito na pós-graduação que eu fiz, as especificidades de cada indivíduo. Então, falando difícil, né? As características. Então, quando você vai bater um papo com o Brunão e vê essa voz de locutor, cara, é importante a gente, como professor, reforçar isso, né? Que é uma das habilidades dentre várias que ele tem, que desenvolver, que tem que explorar e que já vem desenvolvendo e já vem explorando. Então é realmente motivo de orgulho ter o Brunão como voz inicial e voz final do nosso podcast, juntamente com o Henrique, que é um parceirão aí, né, na questão do podcast. Então ver os nossos alunos se desenvolvendo é também uma das nossas funções, né? Proporcionar condições para que eles se desenvolvam. Então, Brunão, é isso aí, né? Tem que ir para cima mesmo, e quem precisar de algum serviço de locução, muitas vezes quer colocar uma voz bonita, essa voz de tubo aí do Brunão, né? Fala com a gente que a gente indica o Brunão. Ah, eu preciso de algum trabalho artístico. Tem o Henrique aí. A gente tá sempre trabalhando, né? De maneira geral, para destacar não só os nossos alunos, né? Como o pai do aluno. Muitas vezes o pai do aluno trabalha com alguma coisa, é um espaço. Ah, meu pai é serralheiro, professor. Eu queria destacar o que meu pai faz. Dá um toque na gente, que é realmente um motivo de grande alegria para a gente divulgar, né? É uma parceria realmente. Mas estamos destacando aqui, no caso, os alunos, né? Que fica mais próximos da gente e está mais ligado de maneira direta ao nosso trabalho. Então, Bruno, você fala muito bem, cara. Tem que continuar nessa aí.
Obrigado, Digão. Eu só queria ressaltar que, inclusive, eu e o Henrique estamos trabalhando sempre juntos, né? Como a gente trabalhou na intro, a gente está sempre se ajudando. É aquela, a gente sabe usar as melhores partes um do outro para fazer um trabalho unido, trabalho em equipe, mesmo nesse período de isolamento. É muito bom ter esse relacionamento, né? É um network muito bom, por mais que a gente seja amigos bem próximos. Sem falar que, se não fosse o CEDASP, eu não seria locutor, cara. De verdade.
Ô, Bruno. Aí. É sim.
Se não fosse o CEDASP...
São seus olhos.
Não vou ser perdido a vergonha para poder conversar com o meu primeiro chefe, que inclusive é meu vizinho. Foi meu vizinho, eu fui conversar com ele, ele me ofereceu um emprego, né, para trabalhar como locutor. Eu tava querendo abrir um canal no YouTube com um áudio só, e se não fosse DASP eu não teria entrado nesse mundo da computação, que eu não entendia nada, absolutamente zero coisas. Sem falar que aprendi muita coisa, fora os módulos, né? O Lucas me ensinou bastante, tem uns aulões aí, os amigos que eu fiz no CEDASP, e você, Julião, também. É sempre uma inspiração pra gente estar sempre indo pra cima, correndo atrás e não ficar parado, né?
Ah, não. Os alunos... Teve uma aluna, você fez eu lembrar de um vídeo, que ela falou que uma das características do CEDASP é que a gente trata os alunos como se fossem nossos amigos, né?
Sim.
E na verdade são, né, de certa forma. Eu sempre falo que você não pode trocar posições. Então, uhum. Professor é professor sempre, né? Mas dentro da característica de um professor está também a da proximidade com o aluno. A gente precisa gerar uma ligação, né? E é gostoso demais, porque a gente também aprende com vocês, né? De certa forma. E isso cria uma energia muito gostosa, né? Cria uma energia muito boa. Então, eu fico muito orgulhoso, cara, quando a gente ouve. Você que ainda não ouviu o podcast do CEDASP, vai lá no grupo da sua turma que tem o podcast, vários assuntos, né? Tá limpando a casa, põe ali no fone de ouvido, né? Muitas vezes tá malhando, ó. Ó, eu malhando aqui, ó. Ó,
nossa,
ó. Você tá malhando? Aqui, ó. Você tá lá malhando, fazendo alguma atividade física, põe o áudio, né? O podcast é um hábito super saudável. Eu tenho esse hábito, eu criei esse hábito. Ontem eu fui caminhar, né? Eu fiz uma caminhadinha. Acordei bem cedo, fui fazer uma caminhada. E fui ouvindo podcast, né? Eu tenho esse hábito. Cria esse hábito. Podcast é um áudio, pessoal. É uma faixa de áudio que pode durar 30 minutos, uma hora e meia, duas horas, falando normalmente de um determinado assunto. Pode ter uma variedade de assuntos, mas normalmente é um assunto só. Ah, vamos falar de videogame? Vamos falar de videogame. Aí o cara fica lá no podcast, né? Então você encontra no Google, tem indicação de vários podcasts, a indicação do CEDASP, né? Ouve o nosso.
Eu escuto o CEDASP quando vou treinar às vezes também.
Ah, show de bola. Ô, Brunão, fala pra gente um pouquinho desse trabalho aí que você faz. Você falou sobre o trabalho. O que, que você faz no seu trabalho?
Como locução?
Isso, esse trabalho do seu vizinho aí é o da locução?
Sim. Ele trabalha com eventos e é ele que organiza coisas como pessoas fantasiadas na frente da loja, pipoca. Ele faz esse negócio de chamar a atenção das pessoas. E o locutor que ele tinha, ele ia começar a fazer casamentos e não ia poder trabalhar com ele. E, na verdade, foi minha mãe que comentou que ele trabalhava com isso. E eu falei, pô, uma oportunidade. Voltando da escola, antes de ir pro CEDASP, eu parei, né, onde eu trabalhava, que não tô trabalhando por causa da quarentena. E ele gostou da minha voz e eu aprendi algumas coisas com ele, né? Porque não é só falar, você tem que aprender bastante coisa. É quase um curso que ele me passou para poder trabalhar. Eu comecei a trabalhar com ele e hoje é algo que quase natural. Eu tô querendo começar a trabalhar com home office também, né? Montar o meu estúdio aqui caseiro, arrumar um microfone para conseguir vender áudios. Inclusive, durante a prova do CFI, quando eu fui tirar a xerox do documento, eu consegui vender um áudio meu para a mulher que precisava pôr na caixa de som da loja de xerox, você acredita?
Eu acredito.
É?
Eu acredito.
Obrigado,
que bacana. Nossa.
Foi. Ganhei
um dinheiro. E você acha que o CEDASP contribuiu para essa desenvoltura sua? Como é que era o Bruno antes do CEDASP e como é que é o Bruno pós-CEDASP?
O Bruno antes do CEDASP, ele era uma pessoa muito prepotente. Por quê? Eu fui de escola particular para escola pública, então era muito pouco desafio para mim. Eu sempre fui considerado inteligente por ser curioso com um monte de coisas, mas nunca tinha um desafio. Quando eu cheguei no CEDASP, foi em tese a primeira vez que eu tive que colocar 100% da minha capacidade, esforço e foco para fazer uma coisa só, que foi passar no PW1, que foi puxado, hein, com o Lucas. E foi ali que eu vi meu verdadeiro potencial, e eu também perdi vergonha, aprendi a mexer com edição de imagem, áudio, tanto é que eu consegui ajudar esse meu chefe a fazer panfletos também com o próprio Photoshop, ajudar um amigo meu que fez curso de design para poder vender o trabalho dele também, porque ele tem esse problema de timidez, que eu não tinha, mas eu consegui aprimorar mais por causa do CEDASP. Fui pesquisar sobre maneiras de se apresentar, se vestir, para conseguir fazer as melhores apresentações, né? E isso, querendo ou não, me ajudou na minha performance, tanto para poder passar em entrevistas de emprego, quanto para poder me relacionar melhor e fazer melhor networking, cara. O CEDASP só me deixou para cima. E hoje eu tenho muito mais opções, caso haja algum problema na locução, porque... Muito bom. É, eu também trabalho com música. A música do CEDASP foi... Eu também fiz parte dela, né? Eu fiz o violão. Eu toco há 8 anos. E tenho o CEDASP para me mostrar que eu tenho que sair da cadeira e que eu tenho muito mais a agregar e fazer do que eu realmente acho, né? Me ensinou a ser humilde. É, eu acho que eu não estaria onde eu tô agora. Acho que eu ainda estaria sentado achando que eu ia vencer na vida sem me preparar para nada, achando que a vida é só a escola. Acho que foi a lição que o CEDASP me ensinou. A vida não é só a escola e não é uma nota 10, não é um boletim cheio que vai fazer você arrumar um emprego ou até mesmo ser feliz ou atingir seus sonhos.
E de tecnologia, o Bruno, o que, que você conhecia antes do CEDASP e o que, que você conhece hoje? Como é que era o Bruno em questão de tecnologia? Qual era o seu entendimento?
Nada. Eu pedia para o meu pai pesquisar coisas na internet se era para ser no computador. Eu só sabia mexer em celular. De celular eu sabia muito. Mas em computador eu tinha medo de chegar perto. É sério.
Olha só. Isso que você está falando, Bruno, é muito importante porque eu sinto, né? Que muitos jovens, eles têm, professor Lelis, essa sensação de que já manjam de computação. Ah, não, eu me mexo no meu celular, professor, eu manjo, né? Deixa comigo, professor, deixa comigo. Aí você fala pra ele, manda pra mim um e-mail com cópia oculta. Aí ele fala, não sei.
O que é isso? Tem aplicativo de e-mail?
Ah, você sabe fazer uma planilha no Excel? Ah, não sei. Então, peraí. O que você entende de informar? Não, você respondeu um WhatsApp, professor. Você respondeu um WhatsApp. Eu também tenho Instagram, professor. E até no Instagram que ele usa mal, né? Então, estudar tecnologia, galera, é muito importante. Hoje, a tecnologia, ela transita por praticamente todas as profissões. É muito raro uma profissão hoje que, de maneira direta ou indireta, não use. Então, é super importante. Se você quer ser veterinário, engenheiro, arquiteto, vendedor, trabalhar no administrativo, né? Independe hoje, você precisa manjar, né? É super importante.
Uhum.
Eu sei, o Henrique colocou ali, eu manjo de tecnologia, né? Eu sei ligar e desligar o celular. Então, e uma coisa que a gente fala para os nossos alunos é assim, você não pode parar de estudar, né? É a característica de um funcionário do século XXI. Nunca parar de estudar. E estudar não é só ir para a escola, né? Tem uma série de coisas envolvidas com estudar. Então, parabéns aí, cara. Fico muito feliz, quando falo, né, dos nossos alunos, de maneira geral, fico muito feliz. E trazê-los aqui para a live, né, é importante até para mostrar, né, não em questão de comparação, e sim de modelar, como a gente já vem comentando, que todo mundo tem potencialidades e a nossa ideia como escola aqui, né, é desenvolvê-las. É óbvio que a principal é da tecnologia, mas no que a gente puder contribuir para as outras, por que não?
Você pode ver, o Henrique foi desenvolvido nas artes, ele desenha muito bem.
Sim.
O Bruno foi desenvolvido na voz, ele tem uma dicção muito boa, se apresenta muito bem.
Não, fala bem.
Saudade.
Maravilhosamente bem.
Eu sinto muito a parte de fazer.
Pode falar, Brunão.
Manda.
Você não sabe, aí você não tem noção da ideia que eu sinto a saudade de fazer uma apresentação, tipo, apresentar um trabalho, sabe? Tipo, ficar em casa é muito chato.
Eu fico feliz demais, cara, quando eu escuto dos alunos, não só de ti, mas dos outros alunos, pô, saudade de não sedar, saudade de ficar aí. É bom demais, né? É bom demais, de verdade. E vamos combinar, ó, quarta-feira, já vamos abrir aqui, vamos falar um pouquinho do aulão. Quarta-feira agora, né, se não nessa, na próxima, mas com certeza que nessa, a gente vai falar sobre robótica. Beleza. Já tô dando spoiler, a gente vai trazer um entrevistado, e esse entrevistado é especialista em robótica, né, trabalha com a robótica educacional. Então, eu queria que você estivesse com a gente aí, já vamos combinar. Vamos se falando aqui, quarta-feira, para você ser o quadro, o estranho no ninho, né? Porque é um ninho de professores, o aluno entra como estranho nesse sentido, né? Sim. Mas não como estranho, porque não é estranho, porque é nosso aluno, vai participar aí do aulão com a gente, sendo mais um elemento. Então você pode pensar, Bruno, em perguntas, aqui ao vivo, passando para vocês, que você gostaria de fazer para alguém que trabalha com robótica educacional, automatização e tarará, para a gente ir trocando figurinhas. Então elabora lá umas 5 perguntas para mais sobre robótica aí, sobre o módulo de robótica, ele que trabalha com o kit que a gente está utilizando aqui no CEDASP, que é o Inventor, né? Então, separa aí perguntas para a gente poder colocar você junto com a gente na quarta-feira, beleza?
Beleza, beleza. Vou me preparar sim para a próxima quarta. Tem 5 dias, dá tempo.
Tem sinal, dá tempo. E aí vamos trocando figurinha aqui. Você vai, quando você tiver essas perguntas, você me manda aqui, né? Que aí eu vou deixar suas perguntas para você fazer. Né? A gente vai separar aqui, os professores também vão separar algumas perguntas. E aí na quarta-feira, então, você já é nosso convidado. E na outra quarta a gente traz um aluno, sempre vai colocando um aluno diferente aí para todo mundo participar. Brunão, fala mais alguma coisa aí, senão eu vou te dar um tchau, vou chamar de novo o professor Wallace e já fica combinado que quarta-feira a gente está junto. Você vai ser o primeiro estranho no ninho no aulão de quarta-feira.
Beleza, assim, ó. Então, para encerrar, dou meu querido tchau. Eu tô morrendo de saudade de todos os CEDASPianos, que é como eu chamo. E não falte, jamais falte, não pense em faltar, porque falta reprova.
Aí, valeu, aí, Brunão. Sim, até quarta-feira, mais. Então. Até um abraço.
Tchau.
Cadê?
Vamos. Opa, falar. O Henrique comentou aí, o CEDASP é a segunda casa dele, que honra.
Que bacana, Henrique. Verdade, é muito chato ficar em casa, tô morrendo de saudade de ir no CEDASP. Ô, Kaufman, que legal. Podem tirar tudo, menos o meu conhecimento. Isso é uma coisa que a gente fala, né? Isso é uma coisa que a gente fala. Podem te... Cadê o professor Wallace aqui? Deixa eu chamar ele novamente. Chamar aqui, aí, chamar o professor Wallace. Não. É aqui, ó. Chamar o professor Wallace novamente aqui para participar com a gente. É, galera, podem te tirar tudo, né? Menos o seu conhecimento. Né? O conhecimento, ele é muito importante. Ele é essencial para abrir portas, né? Ó o professor Wallace novamente aí.
Opa! Voltamos, galera!
Façam perguntas, né? Bem-vindos, bem-vindos de volta. Façam perguntas. Coloquem temas aí, bota o assunto, não tem uma pergunta, professor, falem disso. Se for, obviamente, do nosso conhecimento, né? Se for algo que a gente não, né, não tá na nossa ossada, a gente vai falar, ó, esse assunto aqui, né, não faz parte do nosso calhamaço de conhecimento, né?
Mas um tema que eu percebi o pessoal falando bastante é o tédio de ficar em casa. Quarentena, de papo pro ar, sem fazer nada, sem ideia. O que vocês acham que pode tirar esse tédio? O que vocês recomendam fazer durante a quarentena?
Professor Natan e o Wallace, então, já chega participando.
Muito bom, já, vamos nessa. Bom. Vamos dar uma pensada aqui, vamos parar para raciocinar. Pessoal, ó, homem, é o que a gente conversa direto, eu, Rodrigo, o professor Lelis, todos os professores aqui, é que homem é muito mais fácil de achar hobby, cara. Qualquer coisa pro homem é hobby. Pô, o homem tá assistindo uma série na Netflix, ele devora a série.
A série é muito boa, então...
Nossa senhora, o jogo, então, cara, se ele vê um joguinho, um Mario, por exemplo. Joguei Mario há 20, 15 anos, sei lá quantos...
Calma.
Sei lá quantos anos atrás. Fui jogar, cara, me diverti pra caramba. É um jogo muito antigo e eu me diverti muito, fazia muito tempo que eu não jogava. Acho uns 10, 15 anos, de verdade, que eu não jogava. E aí, pessoal... qualquer coisa vira hobby, né? Olha que bacana. É bem rápido. Qualquer coisa acaba virando hobby. Jogo simples acaba virando hobby. Mas já as mulheres sentem um pouco dessa dificuldade. Falo mais pela minha namorada também, que ela dá uma entediada às vezes. E a dica é, pessoal, é você tentar descobrir o que te atrai. Por exemplo, em uma série. Não é toda série que vai me atrair. Dependendo da série, o conteúdo da série vai me atrair mais. Mesma coisa com a minha namorada. Ela sente um pouco dessa dificuldade de achar um hobby. Ter um próprio hobby, sabe? E aí ela foca muito na ideia de série, documentário é muito legal também. Dependendo do documentário, vai em algo que te atraia. Por exemplo, tem um documentário muito bacana, que é o Gigantes dos Alimentos. Tem um da indústria também, mas o gigante é muito...
E tem aquele hobby, cara, tem o do History. O History também tem uns documentários bacanas, não tem, cara? Você já viu
esse Gigantes dos Alimentos?
Cara, do History é muito bom. Tem o da Vida Animal também, é muito bom, cara, ensina demais, bem interessante. É bem, olha o professor,
Chernobyl,
cara.
Cara.
Nossa, que isso. Eu nunca nem vi.
de cada um. Se você gosta de ler, pega uns livros. Aqui no centro já tem uns sebos, né? Abertos. Obviamente, se conseguir comprar o direto na loja, é bem melhor, que ajuda o criador e tal.
Mas bem interessante. Olha, tem
o professor Pedro Olho Azul aí, ó.
Olha só. Oh,
eu tô fecho demais.
Quando a gente começa a ver nada, porque o coordenador Rodrigo meio maluco.
Ele tá testando os efeitos. Test drive de efeitos aí, pessoal. Ai, cara.
O Tonto mandou que nessa quarentena ele se desafiou a ver filmes clássicos, séries clássicas que ele nunca viu. Por exemplo, o Show de Truman.
Nossa,
você tem muita vontade
de ver, nunca viu?
Poderoso Chefão, nunca. Boa pergunta. Poderoso Chefão, tenho vontade de assistir, nunca assisti. Nunca assisti. Meu cunhado Sérgio, né? Se estiver nos vendo, um grande abraço. Ele é muito fã desses filmes de gangster. Eu nunca assisti. O Poderoso Chefão. E você, Lelis? Tem algum clássico que você tem vontade de assistir?
Eu acho que eu quero maratonar filmes do Schwarzenegger. Porque eu só vi o Exterminador dele. E eu sei muito bem que os filmes deles são meio ruins, velhos, envelhecidos, mas eu acho engraçado.
Acabou pra caramba. Mas são bons.
E você, professor Alves? Cara, bem interessante, mas ó, eu acho que Duro de Matar também vale muito a pena dar uma maratonada aí. Tem o 4.0 que é bem interessante. Cara, sabe um que eu tô... Eu comecei, mas eu tenho que terminar? É o... Ai, caramba, como é que é? Harry Potter. Comecei Harry Potter, cara. Comecei aí, tô indo, tô tentando. Prometi pra mim mesmo que eu vou terminar esse Harry Potter aí. E vamos pra cima. Ó, Senhor dos Anéis também eu acho que é muito interessante. Senhor dos Anéis é bem legalzinho, né? Então vamos pra cima, vamos que vamos.
Scarface é um jogo que eu quero muito. Scarface é um filme que eu quero muito ver. Eu conheço a história. Só que o filme, eu acho que ele envelheceu um pouco mal por causa dos efeitos. Mas, cara, a história é super bacana, super top. Muito show. Show de Truman também eu tenho muita vontade de ver. Dizem que é uma crítica social muito legal. E eu tenho muita vontade de ver.
Eu já assisti, é bom.
É bom, é bom?
Oh, é bom. Galera, sabe o que eu vou falar que é bom? É o do Game of Thrones.
Jim. Meu amigo Jim.
O Game of Thrones também o pessoal fala que é bacana, né, o coordenador? Tanto o livro, você já viu já o Game of Thrones?
Ah, Game of Thrones é topado, hein?
Tanto é a série demais, como
excelente. Bom, né? Bom.
É bom, recomendo.
O Sr. Lewis é aquele clássico nerd, né? Ó, lê todos... É a Crônica de Gelo e Fogo?
Crônicas de Gelo e Fogo.
Crônicas de Gelo e Fogo, pra quem gosta de ler. Quem gosta de assistir, Senhor dos Anéis.
Game of Thrones, perdão.
Caramba, bacana. Opa, tem um aqui, hein? Vamos lá. Eita! O Rick Ayres colocou aqui, ó. Tem um filme muito bom que é o...
The Dude.
Já ouvi falar, hein?
Ó. E o pessoal fala bem desse daí, hein?
Fala do que, Henrique? Coloca aí pra gente. Ele também falou do Mortal Kombat, né? Os filmes do Mortal
Kombat. Filme antigo de jogo?
É.
Vocês já assistiram algum filme antigo de jogo? Tipo,
o do Mario Bros. Ruim.
Antigo,
muito
Mortal
ruim.
Kombat.
Ruim.
Muito ruim, hora.
Cara, falando em filme de jogo, vocês viram o do Assassin's Creed que tinha saído em 2015?
Não assisti Assassin's Creed.
Cara, é um filme que chamou atenção e também filme também não me chamou atenção, não vi.
Olha, eu vi... Não sei, não é nada demais. É porque não tem... É muito difícil, na minha opinião, capturar o sentimento de um jogo. Porque o jogo, você tá lá, você entra dentro do personagem.
Imersão é muito melhor.
Primeira, terceira pessoa, o que seja. E o filme, você não tá lá, você tá na cadeira assistindo.
Você não assiste o personagem, você é o personagem no jogo, né? Então,
exato.
E o Sonic? Você já assistiu o Sonic aí?
Não. É verdade,
não.
É verdade, ó, puxou bem aí.
Cara, o jogo do Sonic todo mundo curte, mas agora o filme eu não assisti, tá no meu playlist aí, né? Mas eu quero ver. Ô, cadê o pessoal? Pessoal, você que tá aí nos assistindo, nos acompanhando, nos prestigiando, que bacana, hein? Continua aí, não sai. Então, olha só. Cara, alguém já assistiu o Sonic, pessoal? Se alguém já assistiu, dá um feedback pra nós aí. Vamos ver se é bacana.
Deixa eu fazer uma pergunta aqui pra vocês. dividida por 3, tá? Vocês acham que filme, série, deixa a pessoa mais criativa, né? Até um profissional melhor, né? Esse conhecimento. Agrega alguma coisa ou não? É só entretenimento? Como é que vocês veem? E se agrega, como é que eu faço para agregar mais? Né? Porque muitas vezes tem gente que assiste e agrega, e tem gente que assiste e não agrega nada.
Sim.
Como é que eu faço para poder tirar proveito de, além de me divertir, tirar alguma coisa? Vamos começar por você. Então, como é que eu tiro alguma coisa? Se tira, na sua opinião, se agrega, se adiciona? Você acha que adiciona?
Eu acho que com certeza adiciona. Porque todo filme bom, todo livro bom, todo jogo bom, eu acho que, na real, é uma mídia para você colocar um ponto, introduzir uma ideia. Então, por exemplo, um filme recente que eu vi, animado, o Porco Rosso. Tem uma frase no filme que me marcou muito, que é quando... O filme é basicamente sobre Porco Rosso não, o Vidas ao Vento. É sobre projetistas de avião que estão fazendo aviões de guerra. Só que o sonho deles é, de um é fazer avião de passageiro e o outro fazer um avião muito rápido. E ele pergunta pro outro, você preferiria um mundo com ou sem pirâmides? E eu consegui extrair desse filme, e é só uma passagem, não é essencial a história. Eu acho que dá para você extrair disso o sofrimento que foi feito, não entrando em questões políticas, mas o sofrimento para alcançar um objetivo é válido, e na minha opinião é. E é um filme de animação. Pode se considerar meio bestinha, mas introduziu uma ideia que eu nunca parei para pensar antes. E, por exemplo, o Show de Truman introduz a ideia de, já vou te dar um spoiler, Natan, uma ideia de vigilância constante, de ser o dono da sua própria vida. Em busca da felicidade, o que você tem que sacrificar, da perseverança que você tem que ter para alcançar seus objetivos.
Com o Tio Will.
Jogo, por exemplo. O God of War, que vocês gostam tanto, é uma história de perseverança. Tem uma área de vingança ali, mas o Kratos, ele persevera para alcançar os objetivos dele.
Sem falar na mitologia.
Além... Isso é uma baita aula de história, falando de todas as mitologias.
Todo agora mundo que é muito fã de Game of Thrones.
Game of Thrones.
Eu não quero falar igual a todo mundo, entendeu? Sim, não quero falar igual a todo mundo.
Piada interna, galera.
Piada interna, né? Pessoal, o King of God of War, naturalmente, manja muito de mitologia grega e agora nórdica.
Sim.
Não é verdade? Então é uma forma... Apesar que a pessoa pode... consumir aquele produto, né? Aquele filme, aquele jogo, e não tá tirando nada, né? Por que a pessoa que acha que não tira nada?
Eu acho que é falta de foco. Por exemplo, tem alguns jogos que eu jogo que eu jogo pra relaxar. Eu não quero pensar jogando, só quero apertar botão, ver coisas acontecerem e relaxar. Só que eu não levo isso pra todo jogo. Tem jogos específicos que eu faço isso, e o resto eu tento tirar o melhor do jogo. Seja uma história boa, uma ideia bacana, uma mecânica, uma arte, uma história.
Um jogo. A gente tá falando de jogo, a gente... Isso também se aplica a um filme, a uma série, a um livro.
A um podcast.
O cara lê o livro, né? E aí você percebe que ele não tirou nada. E fica uma dica. Assistiu, tá jogando, né? Pega as partes inteligentes e comenta com alguém. Vai fazer com que você guarde. Você tá lendo um livro super legal, viu alguma coisa muito legal no livro? Comenta com teu amigo, comenta com teu pai, comenta com teu irmão. Ah, mas eu tô de quarentena. Usa a tecnologia para falar WhatsApp. Com seus amigos, o WhatsApp. Ou, pô, tô assistindo um filme, tô jogando um jogo aqui. Poxa, aí ele tá falando lá do Deus da Guerra, do Deus não sei o quê. E comentar isso, e trazer isso para bate-papo faz com que você memorize, né? E aí muitas vezes o colega vai acrescentar alguma coisa e fica legal, né?
E o importante não é a mídia que você traz para a conversa, é o conteúdo.
Conteúdo, fica gostoso. Professor Natan e professor Wallace, comenta aí, como é que vocês acham que a gente pode tirar mais proveito ao assistir uma série, um filme, né? Se tira ou não tira, e como é que eu posso tirar proveito?
Na minha opinião, depende muito, muito mesmo da pessoa. Porque, por exemplo, às vezes o cara... Já aconteceu comigo também. Às vezes você vê um filme, né? Por exemplo... Qual é aquele que o Leandro Hassum faz, que ele fica rico e depois... Até que a sorte não separe. Se a pessoa que vê Até que a Sorte Não Separe, assiste Até a Sorte Não Separe e legal, pô. É um filme legal. Eu recomendo super. O 2 e o 3 eu não vi. Mas o 1, cara, excepcional, muito bom. Só que, na primeira vez que eu assisti, eu só assisti, sabe? Tipo, ah, legal, muito bacana. Só que aí você não vê no que ele errou, sabe? Você não para pra analisar e pensar, pô, ele tava rico e depois ele ficou muito pobre. Por quê? Porque ele não
soube administrar.
Né? Não soube administrar o dinheiro dele, ele não tinha costume com dinheiro, ele saía gastando tudo, ele não tava nem aí pra nada, ele tinha dinheiro, então ele gastava tudo. Você não para pra analisar essa parte, sabe? É a mesma coisa de você jogar um jogo e você ir pulando as cutscenes, as cenas do jogo. A cena da história, você pula tudo como você vai entender o jogo. É só bater e jogar mesmo.
Aí eu não gosto.
Exatamente.
A dica é, pessoal, assista, mas assista olhando, analisando tudo. Quer ver uma série que eu fiz muito isso? A Black Mirror. Continuo assistindo ela ali, tô no terceiro episódio, terminei, na verdade. E, cara, eu assisto o episódio, parece que o episódio acaba sendo até um pouco mais longo na minha cabeça, porque eu olho tudo, sabe? Parte por parte, pedacinho por pedacinho, pra tentar entender ainda mais, principalmente porque a ideia do Black Mirror é deixar umas mensagens escondidas ali, né? Muito bom, muito bom. E a dica é essa, pessoal. Jogue com um olhar meio mais analítico, mais crítico, né? Isso, mais crítico. O que eu poderia tirar com esse filme aqui? E não fica chato. Às vezes você, no começo, né, eu pensava assim, pô, mas se eu olhar, assistir esse filme, jogar esse jogo, pensando em como seria, né, como eu conseguiria aplicar, vai ficar chato. Não fica. Uma hora você acaba se acostumando e no início é até mais legal, porque você acaba tirando muito mais daquilo do que deveria. Bem legal.
Bem legal, bem legal. Cara, eu fui, teve uma isso daqui foi foi recomendação do Rodrigo? Foi do Rodrigo. Sobre o Dumbo, a gente tava fazendo brainstorm rapidão, né, e o Rodrigo, e foi o seguinte, o brainstorm que ele citou, ele falou assim que o Dumbo, ele ficava alimentado com o quê? Quando ele era pequeno, o dono dele amarrava ele no pé da mesa e ele tentava sair, só que ele não conseguia. Como ele não conseguia... Aí ele tentava, a mesa não sair. No decorrer do tempo, ele foi crescendo, e aí que ele parou. E quando ele ficou num tamanho considerável, que dava pra ele sair arrastando tudo igual o cachorro, sabe quando você compra o cachorro, que você amarra o cachorro, sai derrubando tudo? Ele falou, não, eu já não dou mais, eu não consigo. E aí ele parou, você fala, pô, cara, mas aí, cara, eu não sei se vocês já fizeram isso, mas eu ficava, vai, cara, sabe quando tá assistindo alguma série e você fala, não, você tem que fazer isso? Não, é agora, vai! Aí,
você torce pelo cara.
Ele torce pelo cara, você literalmente, você entra dentro, isso que é o mais interessante, isso que é o legal de uma série. Deixa eu ver, todo mundo aqui sabe, né, que eu sou fãzaço, cara, eu sou fanboy de Dragon Ball Z. E, cara, o Dragon Ball Z, ele tem uma carga, o Goku, vai, todo mundo deve conhecer, cara, tem uma carga de responsabilidade, tem uma carga de foco, uma carga de determinação. Cara, é um exemplo, quando ele pensa que ele não vai conseguir, digamos assim, ser mais forte que tal pessoa, ele tenta, ele acha maneiras, fala, não, dá sim, você consegue, cara, vamos lá, tô falando do meu ponto de vista, tá, pessoal, calma. Tem algumas pessoas aí que gostam mais de Naruto, tá bom, é da hora, legal, pode assistir, não recomendo, mas a brincadeira da parte. Mas, cara, eu acho que tem uma carga assim, se você assistir, jogar com um olhar diferente, cara, a gente ensina muito mesmo. E eu só tenho que pensar desse lado, cara, você tem que assistir sim. Quando você não assiste a primeira ou você joga a primeira vez, cara, joga a segunda, só que vai bem mais calmo, cara, vai... Seja um pouco mais crítico, cria aquele sem olhar crítico, né? Cara, você fica e fala, tenta entender o cara, tenta entender os gestos do cara. Cara, você não é especialista em tudo, mas pelo menos você vai trabalhando a sua percepção, você vai melhorando esse seu lado.
E legal, ó, tem um filme legal que eu recomendo vocês treinarem isso, é o Divertidamente. É bem bacana.
Bacana.
Ele tem ali suas emoções, né?
O Megamente também é da hora.
E cada emoção, ela vai ativando uma parte do corpo e tal, e aí você consegue ver mais ou menos algumas mensagenzinhas escondidas. É bem bacana, pessoal. E aí você consegue trazer pro seu dia a dia, por exemplo. Toda vez que ela tá com raiva, dá algo ruim. Toda vez que ela tá com raiva, dá algo ruim. Nunca dá certo quando ela tá com raiva, sempre age mal. E aí você vai tirando nisso. E lembrando, pessoal, olhar crítico, às vezes você pensa no crítico, você já lembra o crítico de cozinha, que é o cara especial
na
cozinha e tal. Nossa.
Você acabou de ouvir SPG Cast.